Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós.
Olá, de volta. Tudo bom com vocês? Aqui é o Alan. Faz tempo que eu não faço isso aqui. Eu espero que eu consiga ter alguma capacidade de ser mais frequente aqui no podcast. Mas por que eu decidi voltar a gravar aqui depois de tanto tempo, né? Eu acho que, primeiro que eu acho que esse é o melhor momento para eu voltar a fazer isso, né? Eu acabei minha faculdade no fim do ano passado. E eu acho que não só porque eu acabei a faculdade, mas eu acho que também o momento é um momento que é um momento bom para a gente voltar a ter conversa sobre assuntos que são necessários ter. Então, aqui é o lugar onde eu tenho mais gente me ouvindo, né, disparado, né? O Viajando é o lugar onde eu tenho mais gente ouvindo, o que é bem estranho, né? Eu tenho muito mais ouvintes, por exemplo, do que seguidores em rede social. É, até porque também eu sou bem ausente de rede social, pra ser sincero. Então, eu vou usar essa capacidade de alcance que o Viajando me dá pra falar sobre alguns assuntos. E o assunto que nós vamos falar hoje é o assunto do momento, né? Obviamente, a gente vai falar sobre essa música que deixou muita gente em êxtase, deixou muitas outras pessoas ofendidas. Alguns fingem que não, só é ruim, mas ficaram ofendidos, sim. É, alguns usaram ela de forma errada. Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre Evangelho de Fariseus. Primeiro, antes da gente começar a nossa fala aqui, é interessante eu ressaltar aqui, destacar, na verdade, que a Aimee, que é a cantora dessa música, caso você ainda não tenha ouvido, não saiba quem ela é, né? Ela não precisa ser defendida, ela não é uma adolescente, ela não é inocente, então ela não precisa ser defendida, eu não tô aqui para defender a cantora. Mas eu tô aqui para falar sobre as reações que eu, pelo menos, vi da igreja, né? E que essas reações, elas mostram um estado da igreja que é preocupante, mas que não é preocupante de hoje, né? E esse estado da igreja que é preocupante, Ele faz com que a igreja se ofenda com músicas como essa da Aimee. Porque a igreja está viciada em si mesma há muitos anos, há muito tempo. A igreja está há muito tempo vivendo dentro de uma bolha ao ponto de ela não conseguir mais enxergar nada que não rode, que não circule o próprio umbigo da igreja. E uma música como essa, que critica a igreja dessa forma, ela ofende essas pessoas, né? Eu vi, por exemplo, pastores ofendidos por essa música. Eu vi alguns cantores gospel ofendidos por essa música. E realmente eles vão se ofender, porque são pessoas que são alimentadas pelo sistema contra o qual ela está profetizando nessa música. E para quem não, às vezes, pode pensar, não, profetizando é uma palavra forte, mas a definição bíblica de um profeta é exatamente o que ela faz. É apontar o erro da igreja, a corrupção da igreja e mostrar o caminho de volta. O profeta, ele é essa presença incômoda, ele é essa presença que faz com que o rei e os amigos do rei fiquem ofendidos, né? Eu já falei isso, inclusive, em um podcast anterior que você pode ouvir aqui no nosso histórico. Então, alguns cantores e pastores famosos ficarem ofendidos com essa música É o esperado, né? É o esperado, porque quando você ouve um confronto desse nível, porque essa música ela confronta a mim mesmo. Eu, ao ouvir essa música, eu precisei ser tratado ouvindo essa música, né? Não é o tipo de música que eu ouvi e falei, olha aí, o pessoal precisa ouvir. Não, eu precisava ouvir essa música, né? Mas um confronto desse nível, né? Quando alguém é confrontado nesse nível, são três possibilidades que podem acontecer. A primeira possibilidade é a pessoa se converter. A segunda é ela se ofender. E a terceira é ela não entender, né? E realmente aconteceram reações que são realmente essas três reações, né, da parte da igreja. Então, eu vi gente que não entendeu, e eu vi gente que se ofendeu, e eu vi gente que se converteu com essa música. E por que que tanta gente se ofende com uma música como essa? Porque quando você sai da bolha gospel e da bolha da cultura de igreja que a gente tem hoje, para fazer uma crítica à forma como a igreja tem vivido esse estrelismo que ela vive, quando você sai dessa bolha, é ofensivo, né? Quem está se embebedando no vício que a igreja tem dela mesma, se sente ofendido. E detalhe que a Imei aqui, ela não está fazendo uma crítica à igreja como um todo. Ela está fazendo uma crítica à falsa igreja. Só que a falsa igreja hoje ela é gigantesca. Existem verdadeiras igrejas em todos os lugares, mas existem muitas falsas igrejas. Muitas mesmo, muitas mesmo. E essas pessoas que se alimentam desse mercado, obviamente vão olhar para ela e vão tentar desmerecer a fala dela por vários motivos. Vão tentar desmerecer a fala dela por causa do jeito dela cantar, vão tentar desmerecer por causa do sotaque, vão tentar desmerecer por causa do comentário que ela faz cultural, né? Porque ela é uma pessoa que ela é do norte, então ela tá citando a realidade dela na música ali, a realidade das pessoas que estão no norte. Ela cita, por exemplo, o tráfico sexual infantil, que é uma realidade da região dela. Ela cita o fogo na Amazônia, porque é uma realidade, e é um fato, isso é um fato, você não pode brigar contra um fato. A Amazônia está pegando fogo. E por que que pro crente isso tem que ser ofensivo? Por que que pro crente a natureza criada por Deus, a natureza que Deus encarregou o homem de cuidar, estar sendo destruída, é motivo de ofensa quando alguém denuncia? Por que que a denúncia da destruição da natureza criada para o homem cuidar, por que que essa denúncia ofende tanto o crente? E a resposta para essa pergunta é a resposta para o fato de tantas pessoas terem se sentido ofendidas. Porque uma parcela, eu não vou dizer todos, mas uma parcela muito grande dessas pessoas estão embebedadas não só nesse vício da igreja nela mesma, porque muitos às vezes estão até em igrejas saudáveis, mas são pessoas que estão infectadas pela política. Pessoas que estão infectadas com a polarização a um ponto de que qualquer assunto que seja minimamente associado ao outro campo político não pode ser tratado pela igreja. Por exemplo, a igreja ela é majoritariamente de direita e de extrema direita, né? Então, a questão ambientalista ela é um assunto que a esquerda tem tratado. A esquerda tem falado muito sobre o ambientalismo. E aí, porque ela fala na música que a Amazônia tá pegando fogo, para a igreja que é de direita, ela tá sendo esquerdista, ela tá sendo comunista, e as pessoas simplesmente não estão nem aí para a questão bíblica da coisa, para a pauta bíblica, né? Então, quando ela fala aqui nessa música sobre a Amazônia e algumas pessoas se ofendem só porque ela faz uma associação ao outro campo político. Quando ela fala nessa música, quando ela critica nessa música a questão do tráfico, quando ela denuncia o tráfico sexual infantil, as pessoas já começam a falar, tá vendo? Ah, o Bolsonaro falou isso, a Damares falou isso, como se ela estivesse falando também pensando em Bolsonaro e Damares. E, aí, e a Aimé ali, ela não tá sendo uma militante política na música. Ela tá falando sobre a igreja. Ela está sendo uma profeta para a igreja. Então, quando as pessoas se ofendem com a fala dela, se as pessoas não estão embebedadas pelo vício da igreja nela mesma, né? São pessoas que estão numa igreja de show, né? Elas estão embebedadas pela política. E isso mostra como que a igreja tá doente. Porque a igreja que não tá viciada no espetáculo, tá viciada na política. Olha que loucura que a gente tá vivendo. A igreja, ela nasceu para exercer o ministério da reconciliação. O objetivo da igreja, como o apóstolo Paulo diz, é esse. Nos foi confiado o ministério da reconciliação. Mas para a igreja que a gente vive hoje no Brasil, o que ela está fazendo, denunciar e falar para a igreja que nós estamos vivendo um evangelho falso, e falar para a igreja que nós não estamos vivendo o nosso chamado de forma integral, que nós não estamos cuidando dos pequenos, que nós não estamos cuidando das pessoas que estão fora da igreja, que nós não estamos ganhando almas, mas só dízimos, que, sabe, quando ela começa a falar sobre esses assuntos, isso ofende. Isso ofende, e as pessoas realmente ficam ofendidas. Então, a gente tem o pessoal que está embebedado pelo espetáculo, e a gente tem o pessoal que está embebedado pela política. E tem um terceiro grupo, que é o pessoal que está machucado pela igreja. Eu nem gosto muito de usar essa expressão machucado, mas é o pessoal que saiu da igreja por causa das suas mágoas, porque não souberam olhar para Cristo quando homens falharam, pessoas que saíram da igreja por N motivos, né? Tanto motivos mais aceitáveis quanto menos aceitáveis, mas as pessoas que estão fora da igreja e pessoas que hoje são críticas à igreja entendem que a letra da música da Aimé, ou sei lá, forçam o entendimento de que a letra da música é um ataque à igreja como um todo, e a música não é isso também. E aí a gente tá falando de pessoas que estão embebedadas pelo ódio. Então nós temos pessoas que estão embebedadas pelo vício na igreja, o vício do espetáculo, pessoas que estão embebedadas pela política e pessoas que estão embebedadas pelo ódio à igreja. E essa música, ela atinge esses três grupos. Isso é um feito. Isso é um feito histórico. O que ela faz com essa música ao fazer isso é algo que eu não me lembro de ter visto em algum outro momento na música gospel. Inclusive, isso explica por que ela não ganhou o reality. Né? Eu tô gravando esse episódio aqui no dia seguinte, após a final, e era óbvio que ela não iria ganhar, porque o reality, os jurados do reality, são pessoas do mercado gospel. Ali entre os jurados tinha a Fernanda Brum. A Fernanda Brum, ela tem muita pouca diferença entre a Fernanda Brum e um funkeiro ostentação, tá, gente? A vida que ela vive não é uma vida que o evangelho nos chamou pra viver. Então ali naquela bancada de jurados tinham os caras que assinam os contratos do mercado gospel, tinha cantor do mercado gospel, e era óbvio que o que ela tem pra falar não agrada esse pessoal, então ela não ganhou, né? Eu nem conheço a moça que ganhou o reality, eu não vou falar sobre o reality porque não é a ideia. Mas ela não ganhou. E a moça que ganhou lá é mais do mesmo, né? Bem parecido com muita coisa que tem hoje no mercado gospel. E não que seja ruim, tá? Mas eu tô falando assim que o que a Aimé fez, que é muito diferente, não é atrativo pra esses caras, entendeu? Então, é por isso que ela não ganhou, porque o profeta, que é o que ela está fazendo com essa música, ela está sendo profética, o profeta, ele não é uma voz que clama no deserto à toa. A voz clama no deserto porque a cidade não suportou ouvir a mensagem. A voz clama no deserto porque o castelo não suportou ouvir a mensagem. Então a voz vai para o deserto porque a cidade não suporta o profeta. E é o esperado. É o esperado, né? Não querendo me comparar de jeito nenhum, porque o alcance dela é infinitamente maior do que o meu aqui no Spotify. Mas foi o que aconteceu comigo ministerialmente. Eu fui jogado pro deserto, mas ciente disso, né? Quem ouviu o episódio aqui, quando eu comecei a tratar de assuntos mais espinhosos, eu já tava ciente que isso ia acontecer, e aconteceu. E aconteceu. Então, ser essa voz profética causa isso. Assim como vários outros cantores, a Aimee não é a primeira. Tem vários outros cantores que têm essa voz profética na fala. Eu posso citar aqui João Manoel, eu posso citar João Alexandre, que já estava fazendo isso muito antes de eu nascer, entendeu? Então isso sempre aconteceu, né? Essas vozes que denunciam são jogadas para o deserto, e era esperado que acontecesse com ela. E quem se ofende é porque tá embebedado, é porque tá viciado em algo, seja na própria igreja, seja no, na política, e seja no ódio que a pessoa tem à igreja. Então, era óbvio que uma música tão potente, que revela essa indignação divina, essa indignação de Deus com o povo dele, fosse causar essas reações. É aceitável. É bem provável que isso fosse acontecer mesmo. O meu pastor, nem conversei com ele se eu poderia citar ele aqui no podcast. Du, se você ouvir isso, desculpa estar citando. Mas o meu pastor, ele fez uma postagem no Instagram dele. Ele tem um certo nível de alcance. E ele fez uma postagem com uma crítica muito parecida com o que essa música fala. Só que bem antes da música estourar, né? E teve gente que foi bater nele, né? Foi criticar porque ele tava criticando o espetáculo. Pessoas que se ofenderam com a fala dele criticando o espetáculo. Ali ele tava sendo profético naquela fala. E mais uma vez a gente lida aqui com a igreja se ofendendo com a fala do profeta, porque é isso que acontece com a fala do profeta. Foi o que aconteceu com Elias, foi o que aconteceu com Eliseu, foi o que aconteceu com João Batista, foi o que aconteceu com Samuel, foi o que aconteceu com Natan. O rei e os amigos do rei se ofendem com o profeta, se ofendem com a voz do profeta quando eles não se convertem. Ou eles se convertem, ou eles se ofendem, ou eles não entendem o que está acontecendo. Então, era evidente que isso fosse acontecer. Para você que não ouviu a música inteira, porque o vídeo que viralizou não é a música inteira, eu te aconselho a ouvir essa música inteira e abrir o seu coração para entender a indignação de Deus com o povo dele hoje. E isso, para você que acha que não tem nada a ver do que eu tô falando, isso tá na Bíblia, tá? Se você ler algumas cartas de Paulo, você vai ficar chocado. A crítica à igreja nasceu já lá na própria Bíblia. A crítica à igreja nasceu no Antigo Testamento. A gente tem isso lá em Oséias, a gente tem isso em Isaías, a gente tem isso em Deuteronômio, a gente tem isso desde o princípio das Escrituras, Deus manifestando a sua insatisfação com seu povo através dos profetas. E por que não? Por que Deus não usaria uma mulher como a Aimee? Né? Deus usou outros profetas na nossa história recente. E por que não usaria ela? E usou. E tem usado. E espero que use mais até que a gente volte ao Evangelho integralmente. Que nós sejamos menos amigos desse mundo e mais indignados com o que acontece nele, como ela demonstrou nessa música. Indico você ouvir a música por completo e se converter. Acho que essa é a minha dica, porque foi o que aconteceu comigo. Eu ouvi essa música e eu senti que eu precisava me converter. Eu espero que esse seja o seu sentimento também daqui pra frente. Deus abençoe sua vida. E a gente se vê por aí, aqui nessa linha do tempo, nesse feed do Spotify, no Viajando, né? E não se preocupa, assuntos que você acha que eu não falei mais porque me convém, eu vou voltar a falar aqui. Deus abençoe e até a próxima.